Olá, aqui é Cíntia Morgado, do Espaço IAN, e esse é o nosso podcast, uma sessão nova que a gente está criando justamente aqui no espaço, como uma forma de compartilhar conhecimento. Eu adoro estar sempre aprendendo coisas novas e gosto mais ainda de poder ensinar. Acho que está na minha veia ser professora. E a ideia de criar os podcasts é justamente para trazer mais flexibilidade para você. Porque muitas vezes nós não temos tempo de parar para ler um post no blog ou um artigo na internet, mas a gente sempre consegue encaixar um tempinho para ouvir um podcast, não é verdade? Pode ser no caminho para o trabalho ou quando a gente vai buscar os filhos na escola. Então, a ideia é essa, trazer mais flexibilidade. E eu espero que os temas que eu trouxer aqui te agradem. É sempre gostoso aprender. Assuntos variados, assuntos novos, né? E eles nos incitam a desenvolver um olhar mais curioso para aquilo que acontece conosco. E quem sabe te ajudar também nessa jornada de desenvolvimento, de aprendizado. Bom, se você gostar, conta para mim. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda ao Espaço IAN. Oi, o tema do podcast de hoje é um pouco mais controverso do que os anteriores. Hoje o assunto é sobre os acordos que fazemos. Eu costumo brincar dizendo que nós passamos por um processo de evolução em que primeiro aprendemos a praticar a gratidão, depois o perdão e vamos chegar num ponto em que nós vamos aprender a não julgar. Bom, eu não sei se você já fez algum exercício de prática de gratidão, mas é bastante interessante, porque quando nós começamos com essa prática, nós nos sentimos meio estranhos, meio artificiais. Né? É como uma reunião de brainstorming, que as primeiras ideias são as mais óbvias. Então nós começamos o exercício de gratidão sempre agradecendo pelo mais óbvio: família, saúde, filhos, emprego. Mas chega um momento em que nós precisamos desenvolver um olhar mais criativo para continuar nessa prática. E aí sim a coisa fica interessante. Porque nós percebemos o quanto nós temos pelo qual ser gratos. Em inglês, eles dizem fake it till you make it, que na verdade é fingir até que se torne verdade. Então, nós podemos dizer que o início das práticas de exercício de gratidão começam assim, meio que fingindo, por falta de uma palavra melhor. Mas depois de alguns dias, nós percebemos que existem tantas coisas boas que aquilo se torna verdadeiro e você começa a agradecer pelas coisas pequenas que acontecem na sua vida e não mais somente pelo óbvio. E isso traz uma vibração tão alta para nós, né? A energia da gratidão é altíssima e isso muda o nosso padrão energético. Mas enfim, se você nunca fez uma prática de exercício de gratidão, recomendo que faça por um período mais longo, aí de pelo menos umas 3 semanas, quem sabe um mês, porque aí sim você vai entrar em contato com essa natureza, né, que vai surgir e que você vai aprender a olhar com carinho para tudo que está ao seu redor e ser grata por essas coisas que estão disponíveis para você. Bom, então voltando. Começamos por isso, né, pela gratidão, mas muitas vezes quando nós chegamos no perdão, a gente para, porque existem coisas que são muito difíceis. Quando nós falamos em perdoar coisas pequenas, é muito fácil, não é mesmo? Mas e quando for algo muito grande, muito doloroso? Como praticar o perdão nesses casos? Esse tema chamou minha atenção quando eu estava lendo um livro da doutora Sue Mortar e ela dizia que todos nós passamos por um processo antes de encarnarmos em que fazemos um acordo sobre as experiências que queremos vivenciar nessa vida. Ela chama esses acordos de conversa no ponto de ônibus. Para ilustrar como seria, imagine que você está em um ponto de ônibus lá no mundo astral, no plano sutil, com um grupo de pessoas e aí você diz: puxa, eu ainda não aprendi a perdoar. É muito fácil para mim guardar rancor. Então alguém que está ali no ponto do ônibus, do seu lado, diz: olha, eu preciso aprender o auto-perdão. Então eu poderia te ajudar a perdoar e também aprender o auto-perdão. Depois dessa conversa no ponto de ônibus, Vocês reencarnam e, é claro, o manto do esquecimento acontece e você não lembra mais da conversa que teve. Não lembra da lição que desejou aprender e nem sabe quem é aquela pessoa que aceitou vir te ajudar nesse aprendizado. E os anos passam, você está casada, tem filho, sua vida está em paz. Imagina o que acontece em seguida. Talvez você já tenha previsto o que vem por aí. Um certo dia, seu filho se envolve em um acidente de carro com um motorista embriagado que perde o controle do veículo e o seu filho morre nesse acidente. Você consegue imaginar quem era o motorista do veículo? Sim, aquela pessoa que combinou com você que viria te ajudar no seu processo de aprender a perdoar e que precisava aprender o auto-perdão. Consegue imaginar uma situação assim? Eu não consigo pensar em algo tão difícil de perdoar, nem mesmo de praticar o auto-perdão, como qualquer coisa que envolva alguém que nós amamos muito. Nesse caso, perder um filho. É lógico que eu não desejo isso para ninguém, jamais. Não gostaria de estar em nenhum dos lados dessa situação e não desejo para ninguém que esteja. Mas definitivamente essa ideia me fez pensar. Ainda segundo a doutora Sue, devemos olhar para situações que nos tiram dos eixos sob o olhar desses acordos que fizemos para evoluir. Vejamos uma outra situação mais leve. Imagine aquela pessoa que sabe exatamente como tirar você do sério. Pode ser alguém da sua família, geralmente é, ou alguém do trabalho, um colega. Ela te tira do sério tanto que você olha para ela e diz: por quê? Por quê? Talvez sua vontade seja de voar no pescoço dessa pessoa porque ela te irrita demais. Mas quando você percebe que não adianta continuar interagindo da mesma maneira, porque essa situação não vai mudar, quando você decide mudar a sua reação, é que o aprendizado começa a acontecer. Não é fingir que a pessoa não existe, ignorá-la, sair de perto. Não, isso é negação. O que você faz é se perguntar: o que eu preciso aprender com essa pessoa? O que ela está tentando me ensinar? Por que ela me irrita tanto? Percebe a mudança de foco nesse cenário? Em vez de pensar: porque ela não some da minha vida? Não, você dá um passo atrás, respira e assume uma posição mais proativa, menos defensiva, e questiona o que você tem para aprender ali. Todos nós estamos aqui para evoluir, mesmo que seja contra a nossa vontade, mesmo que a gente queira resistir, sair correndo, não olhar, nem vou abrir aquela porta. Não importa. No fim das contas, não funciona assim. O aprendizado tem que acontecer. Existe o ditado que diz que aprendemos por amor ou pela dor. Então vamos torcer para que o nosso aprendizado seja sempre pelo amor, porque ele é muito mais leve. Então, voltando ao cenário com aquela pessoa que te irrita muito, pergunte para você mesma: onde em meu corpo essa irritação se manifesta? Onde em meu corpo acontece esse gatilho? Se você prestar atenção, vai notar que talvez sente um aperto no estômago ou um peso no peito. E é nesse momento que você pensa nas leis do magnetismo, que influencia tudo ao nosso redor. Nós estamos atraindo aquilo que vibramos o tempo todo. Você atrai o que já está em você. Então, por exemplo, se alguém me chamasse de preguiçosa, isso não ressoaria comigo, porque eu não me identifico como sendo uma pessoa preguiçosa. Não há ressonância. Não há gatilho disparado em mim, porque eu não tenho a crença em mim, então não reajo a essa provocação. Portanto, quando nós reagimos a uma provocação, que pode ser uma atitude, um comentário, nós criamos uma identificação em algum nível. Aquela energia está em nós. E é por esse motivo que é importante levar sua atenção para a região do seu corpo onde acontece essa reação, aquela pessoa, aquele cenário, e sentir que área que precisa ser trabalhada energeticamente. Digamos que você sente um nó no estômago, então é o seu plexo solar que precisa ser trabalhado. Se for um peso no peito, trabalhe o seu chakra cardíaco. existe uma energia ali que precisa ser sutilizada, que precisa ser trabalhada. E o mais interessante dessa situação é que pode ser que você resolva se afastar dessa pessoa. Se é um colega de trabalho ou um chefe, você muda de emprego e fala: acabou, problema resolvido. E o que que vai acontecer no novo emprego? A mesma situação. Isso porque o aprendizado vai seguir você até que faça as mudanças necessárias. Eu tenho certeza que você já ouviu aquele ditado que diz: mãe é tudo igual, só muda de endereço. Pois bem, nesse cenário, a situação vivida também vai ser a mesma, só vai mudar de endereço. Pode ser que você tenha se perguntado: por que que isso sempre acontece comigo? Por que que eu sempre atraio companheiros folgados, pessoas que não me dão valor, empregos ruins? Não importa. Aqui você vai concluir a frase com o que for verdadeiro para você. É o padrão repetitivo que merece a sua atenção. Não adianta falar: ah, quando essa pessoa parar de fazer o que ela faz que eu não gosto, tudo vai estar bem. Não, o aprendizado é seu. Não é mudar o outro, é mudar você. Essa é a ideia: parar, silenciar a mente e observar. Qual foi a sua conversa no ponto de ônibus? O que você queria aprender? Será que você disse: deixa sempre a toalha molhada na cama, não importa o que eu diga, não importa o quanto eu reclame, porque eu quero aprender a ter paciência? Já pensou nisso? Brincadeiras à parte, olhe para a sua história sobre um ponto de vista diferente. Onde será que você se desafiou a aprender algo? Esse foi o seu acordo. Esse foi o acordo feito lá no ponto de ônibus. E aceite que você tem tudo o que precisa para esse aprendizado. Ainda segundo a doutora Sue, essa abordagem nos convida a parar de sonhar com a pessoa que queremos nos tornar e efetivamente fazer algo para promover essa mudança. A viver a intenção que desejamos lá no ponto de ônibus. Para concluir esse podcast, neste processo de aprendizado, doutora Sue enfatiza que é fundamental lembrarmos que não há nada de errado conosco. Que nós não tivemos a nossa conversa do ponto de ônibus dizendo: ai, nessa vida eu quero sofrer feito uma condenada. Com certeza esse não foi o plano. Se você está sentindo que tudo está dando errado, talvez não esteja observando o contexto. Ela é um pouco mais dura. Ela diz que muitas vezes nós estamos interessados em fazer algo, interessados em tentar algo, interessados em trabalhar muito, interessados em reclamar, interessados em sermos vítimas. Mas nós não damos nenhum passo para sair do interesse e realmente praticarmos algo para mudar. Fala a verdade, foi um tapa com luva de pelica dela, não foi mesmo? Então, olhe para a sua situação neste momento. Existe alguém que está tentando te ensinar algo? Existe alguma situação que está tentando te ensinar algo? Quando eu olho para trás, eu vejo várias situações dessas em que o meu problema mudava de endereço, mas ele ainda estava ali. E muitas vezes demorou muito para eu perceber o que tinha que ser mudado e muito mais para eu realmente fazer algo. Talvez eu estivesse mais interessada na mudança do que em realmente fazer a mudança. Então, olha com carinho. Quais são os padrões que estão se repetindo para você? Qual é a pessoa que sabe exatamente que botão apertar para tirar você do sério? Depois disso, silencia sua mente, medita. Porque quando você medita, você silencia o seu ego que vai estar gritando no seu ouvido para você reagir, para não levar desaforo para casa, porque isso não é justo, não está correto. Silêncio. Pede para o ego ficar quietinho por um momento. Faça a sua meditação, porque isso vai te colocar em contato com a sua intuição e com o seu eu superior. E ele sabe exatamente o que você planejou. Qual é o aprendizado que você trouxe para essa vida? E você também sabe. Então observa com carinho, observa como a energia reage no seu corpo e como você pode lidar com isso. Os acordos que nós fizemos são para nossa evolução, para nós nos tornarmos melhor. Precisamos então aprender a vivenciar esse acordo da maneira mais leve possível. E sob essa ótica de que nós combinamos o que queríamos passar, fica mais fácil perdoar, você não acha? Bom, espero que esse podcast seja útil para você. Definitivamente esse tema me fez pensar, me fez considerar que é muito mais fácil perdoar uma situação muito difícil quando olhamos por esse ponto de vista, do quanto tínhamos para aprender naquilo. Vejo vocês no próximo. Um abraço. Se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir um favor. Compartilhe, porque assim o canal cresce e eu consigo alcançar mais pessoas e saber o que colocar aqui para te ajudar no seu processo também de desenvolvimento. Como eu digo, o foco do Espaço Yang é oferecer técnicas que trabalhem a nossa energia, que trabalhem a nossa postura para que a gente tenha mais equilíbrio e mais bem-estar. Então, se achou legal, manda para alguém que você acha que também vai gostar desse podcast. Até mais!